O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava? Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam bem-vindos. Programa número 59 de O Que Faltava, com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. Juntamo-nos de 15 em 15 dias para partilhar o que não pode faltar. Isto, dito de outra forma, resume-se em duas rondas de conversa. Na primeira parte recuperamos algo que nos tenha ficado na memória e na segunda parte partilharmos o que temos sobre o nosso radar, refletindo sobre os próximos, sobre os planos futuros mais ou menos imediatos. O que faltava vai para o ar através do Jornal de Guimarães e ainda com emissão aos domingos às 13 na RUM, Rádio Universitária do Minho, e este é o programa número 59 para o dia 8 de outubro de 2023. O som é do Tomás Nobres. Carlos Maria Trindade, recuperamos o disco o disco Oriente, de 2015. No dia em que este podcast vai para o ar, Carlos Maria Trindade terá passado pelo Generation, e este talvez seja um dos temas que traremos aqui no próximo programa, quem sabe. Para já, vamos falar de um museu muito particular que a Carolina Lapa traz na sua memória para partilhar connosco.
Sim, como sabem, se estiveram atentos na passada quinzena, estive em Itália, no sul de Itália, e uma das paragens que fiz durante as minhas férias foi a Matera. Matera é uma cidade na região de Basilicata, que na verdade ninguém sabia muito bem que Matera existia, até os Sassi, ou seja, uma zona da cidade, receber o título de Património da Humanidade da Unesco, e mais tarde ter recebido o título de Capital Europeia da Cultura em 2019. É uma cidade que durante o século XX foi alvo de uma grande campanha do presidente do Conselho Italiano, que era um modernista, e os Sassi em particular são duas áreas da cidade que são basicamente casas construídas numa ravina, numa lógica muito próxima a uma caverna, uma casa dentro de uma cova, e todos os problemas que daí advinham, como problemas de salubridade, problemas de segurança, fizeram com que esse presidente decidisse obrigar as pessoas a saírem das suas casas, dos Sassi, e fossem realocadas num novo espaço. Tudo isso trouxe uma série de preconceitos e complexos em relação aos materanos, dos materanos em relação à sua terra, que foi sendo um trauma que foi sendo trabalhado coletivamente e com estes dois títulos, digamos. Hoje a cidade é um ponto turístico obrigatório em Itália, é realmente lindo, os Sassi são realmente lindíssimos. Como diria uma das nossas avós, aquilo à noite parece um presépio, mas são realmente construções belíssimas. E claro que tínhamos que visitar a cidade por todas essas razões. Na verdade, andámos também à procura de o que seriam os resquícios da Capital Europeia da Cultura, e descobrimos o TAM, que é o Tower Art Museum, que, não sendo especificamente um legado da Capital Europeia da Cultura, vem da cabeça de um grupo de jovens materanos que em 2017 decide fazer um Museu de Arte Contemporânea na cidade, ou achar que... Começar a pensar nisso e pensar se é possível seis putos, que eram o que eles eram, fazerem um Museu de Arte Contemporânea na cidade de Matera. Durante muito tempo era uma ideia que eles tinham na cabeça deles e pouco mais, mas na verdade recentemente conseguiram finalmente abrir o museu. É um pequeno espaço, chama-se Tower Art Museum porque tem uma torre, e abriram com uma primeira exposição que se chama Ultradizione, e termina agora em meados de outubro, dia 15 de outubro. Trouxe este museu por várias razões. Uma das coisas que eu gostei mais foi precisamente o facto de serem um grupo de miúdos que neste momento já não são assim tão miúdos, eles agora têm 40 anos, mas quando começaram a pensar nisto tinham 20 e tal anos, e é sempre interessante ver um coletivo de jovens a tentarem fazer uma coisa nova ou encontrarem uma lacuna na cidade e procurarem cumpri-la, ainda que seja completamente impossível do ponto de vista quase conceptual. Ninguém vai fazer um Museu de Arte Contemporânea, e ainda assim conseguiram-no. E dizer que quem visitar Matera, fazer assim um repto para não perderem o Tower Art Museum, vê-se num par de horas, e desta exposição há uma coisa que vai ficar, ou seja, a ideia deste coletivo é que as exposições são também a maneira como eles constroem um acervo do museu. Eles abrem o Museu de Arte Contemporânea sem nada, a primeira exposição, a primeira coisa, são as primeiras obras com que eles ficam. E, em particular, os Cane Morto, que são um coletivo do norte de Itália de arte urbana, como eles nos diziam, eles basicamente pintam comboios, mas fizeram um fresco lindíssimo e criaram toda uma narrativa, como se aquele fresco tivesse sido descoberto. Estavam a fazer as obras e apareceu aquele conjunto de pinturas. Fizeram também um mockumentary muito divertido para explicar toda esta história. E, na verdade, o painel de frescos vai se manter no museu após o fecho da exposição. Por isso, convido-vos a irem lá espreitar.
Muito bonito. Estou a ver aqui, estou a visitar o site à medida que vais falando. E é mesmo muito, muito curioso. Nota-se que é algo muito espontâneo, quase totalmente independente, não é? Sim, do circuito de arte contemporânea europeu, digamos.
Pergunta prática, para onde é que se voa? Bari?
Voa-se para Bari, sim. A melhor maneira, até isso Matera tem contra si, fala-se que as vencedoras recentes das capitais europeias da cultura são as cidades que têm mais problemas. Um dos problemas que Matera tem é não ter comboio. Ou seja,
está ali no meio.
Está ali no meio, está assim abaixo e no meio, no interior, mais ou menos equidistante entre as duas costas. Voa-se para Bari, depois apanha-se um comboio até uma cidade próxima de Matera, depois apanha-se um autocarro para Matera.
É preciso querer muito ir lá.
É preciso querer ir a Matera, ou então fazer uma lógica mesmo de turista, que é ir de avião para Bari, chegar ao aeroporto e haver um transfer que te leva diretamente para o local. Mas sim, é uma cidade que tem uma série de contras, mas vale mesmo muito a pena.
Muito bem. Eu continuo a dar uso à minha assinatura da Filmin e desta vez trago uma série de apenas 4 episódios, com 20 minutos cada. A série chama-se The Architect e é mais uma série com a chancela da Filmin. Pode dizer-se que não é uma série grande e talvez possa dizer que é uma série que é uma grande série. Talvez. As opiniões que tenho lido dividem-se, não é uma série que tem reunido consenso à sua volta. Eu trago aqui, não é obviamente por não ter gostado daquilo que vi, pelo contrário, The Architect é um exercício bastante experimental, que toca em vários pontos que são bastante atuais e que sugere algumas questões sobre as quais precisamos seriamente discutir, nomeadamente a inteligência artificial, a qualidade do direito à habitação, ou seja, em que estado se encontra esse direito, que no caso português trata de um direito constitucional. A série faz ainda com que pensemos no futuro que queremos construir. No caso da série ser um ensaio sobre um possível futuro que nos espera, se é esse futuro que queremos para nós e não só para nós, para aqueles que virão a seguir. Creio que este é o ponto forte da série, eu vi os 4 episódios seguidos, ou seja, é cerca de 1h20, mas há um conjunto de opções estéticas que funcionam como o dispositivo que é a realização, que é de Karen Loomer-Clabbers, que nos entrega para que possamos refletir sobre todas estas questões. Talvez aqui as opiniões, talvez seja por aqui que as opiniões começam a dividir, ou seja, nas opções de realização. Eu creio que do ponto de vista, o ponto forte da série está no desenho dos sets, nos próprios figurinos, no tratamento da cor e na própria escolha do casting. Ou seja, são questões mais técnicas e de direção de arte do que propriamente da realização. A série retrata a cidade de Oslo, colocada num futuro distópico, sendo que se por um lado o que é distópico é algo que não queremos que aconteça, ou que não queremos ver acontecer, mas por outro lado esta distopia está mais próxima da realidade do que talvez possamos imaginar, tendo em conta o sentido em que está a evoluir toda a nossa relação com a tecnologia, a relação com o mundo em geral, a nossa relação de uns com os outros, tudo isto nos leva a ver naquela série espelhada algumas das coisas que nós já sentimos na realidade no dia-a-dia. se formos ver, se fizermos o exercício de ver alguns filmes ou séries de ficção científica realizados nas décadas de 70 ou 80, a verdade é que eles acertaram em muitas coisas, por vezes, ao fazer zapping e paro, por vezes, na RTP Memória, onde está a passar a série Espaço 1999, e reparo que aquilo, eu quando vi a série nos anos 80, aquilo, tudo aquilo era uma bizarria, não é? Portanto, era algo completamente fora do nosso campo de projeção daquilo que poderia ser o nosso futuro. Hoje as coisas que damos como adquiridas, como os smartphones e as videochamadas, já eram coisas que eles tinham inventado na altura para essas séries de ficção. Pode não ser exatamente como era imaginado na série, mas a verdade é que não andamos muito, muito longe. A série The Architect está então para ver na Filmin. Vão lá espreitar, creio que vale a pena investir uma hora e vinte do vosso tempo para, quanto mais não seja, para pensar nestas coisas e para refletir neste conjunto de questões que nos dizem respeito a todos como coletivo. Samuel Silva sugere-nos um filme.
Um filme?
É um filme, não é?
É um filme.
Sim.
Que estranho, Samuel Silva sugere-nos um filme. Um dia faremos a estatística de...
Quantos filmes por Samuel? Não, quantos?
Quantos filmes por cada um?
Eu acho que o cinema tá a ganhar. No geral.
No geral, sim.
Sim, acho que falamos bastante mais de cinema.
Mas, desculpa, dava uma bela reflexão. Porque é que falamos mais de cinema? Podemos fazer um programa só sobre isso.
Cinema / séries.
Sim, eu vou falar sobre um filme. Na verdade, vou falar sobre muitos filmes. A propósito de um filme, o filme que eu escolhi para pôr aqui como a minha memória deste episódio é Raw, a estreia de Julia Ducournau na realização, um filme de 2016, é a primeira obra da realizadora de Titan, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 2021.
Que perturbador esse filme.
Sim.
Falei aqui dele e exatamente. É bastante marcante.
Sim. O Raw é um filme mais sutil, menos translocado do que o Titan, mas ainda assim perturbador. E a propósito do Raw, eu entrei numa sequência de filmes de terror e fantasia filmados realizados por mulheres. Quase todos, o Raw não está na Filmin, mas quase todos os que eu vou falar a seguir estão na Filmin, plataforma que ainda não nos patrocina. E destaco aqui três: o Porquinha, o mais recente, da Carlota Martínez Pereda, um filme espanhol fascinante.
Já vi.
Uma Rapariga Regressa à Noite Sozinha à Casa, da Ana Lili Animpour, acho que é assim que se diz, que é uma realizadora de origem iraniana que está radicada nos Estados Unidos. E o meu favorito, Os Tigres Não Têm Medo, da Issa López, é um filme mexicano lindíssimo. É um filme de terror, mas é, na verdade, um filme sobre a infância, sobre o universo de violência do México. E são filmes todos, o Titan e o Raw, estes de que eu falei, são todos filmes realizados por mulheres que pegam no terror e na fantasia como dispositivo narrativo para falar de outros temas. Da infância, da adolescência, da violência de género, da violência do narcotráfico, no caso dos Tigres Não Têm Medo, de body shaming, de uma série de coisas. Eu fiz esta sequência de vários filmes porque de repente comecei a perceber que havia aqui um padrão. Este padrão não pode ser só um acaso, não é? De facto, há o potencial que o terror e a fantasia dão para refletir de forma muito menos pesada do que alguns filmes autorais com mais pose fazem, é muito interessante.
Outros que ficam facilmente panfletários, não é?
Exatamente. E o facto de serem mulheres também acho que aqui não é um pormenor, ou seja, é quase como se tivessem que encontrar um subterfúgio narrativo para justificar o seu posicionamento político, como se não tivessem esse... como se o meio e a indústria não lhes desse esse poder de o fazerem como fazem os realizadores homens, que são a maioria. Não por acaso a Julia Ducournau foi só a segunda mulher a receber a Palma de Ouro em Cannes. Voltando ao Raw, o tal primeiro filme da Julia Ducournau. É um filme que aparentemente é sobre vegetarianismo e práticas académicas, mas na verdade é uma alegoria sobre amor fraternal e sobre a convivência no seio da microcomunidade mais difícil com a qual temos que lidar, que são as nossas próprias famílias. E nesse sentido, eu achei o que me tocou mais foi o final, ou seja, como um filme de terror, um filme que é gráfico, que chega a ser gore, é eterno. E esse contraste, esse balanço torna o filme uma obra muito, muito especial. Para quem tiver curiosidade, o filme passa no Batalha, no Porto, às 23h45 do dia 31 de outubro, portanto é um belo plano para a Noite das Bruxas. É um filme que está mesmo no dia certo para ser visto, de 31 para 1 de novembro, e acho que é um belo plano, portanto está na minha memória, mas também pode estar no radar de quem nos estiver a ouvir.
Queres falar, dizer alguma coisa sobre a Catarina Carvalho Gomes?
Quero dizer muitas coisas sobre a Catarina Carvalho Gomes, já dissemos antes.
Cala-te para sempre.
Não, acho que vou continuar a falar de Catarina Carvalho Gomes se ela continuar a fazer coisas bonitas como as que tem feito. Falamos dela aqui a propósito do projeto Caleidoscópio, quando ele foi apresentado no Westway Lab, creio, do ano passado.
Não, há 2 anos.
Há 2 anos. Sim. Falamos dela quando ela deu a voz ao projeto que a Ana Amarela fez para o Acusticidade do Serviço Educativo da Braga,
Merlin São Pai.
Em Berlim. E agora falo dela a propósito do seu primeiro disco, Novas Canções da Terra. É um disco onde se cruzam muitas referências que vão do jazz à bossa nova, ao fado e sobretudo da música popular portuguesa. Não por acaso a Teresa Campos da Sopa de Pedra faz algumas das vozes do disco, onde a voz principal é a voz da Catarina, de que eu gosto bastante. E escolhi esta canção em que o João Grilo, que também faz os arranjos do disco, está ao piano, a produção é do Hélder Costa, e escolhi esta canção que vamos ouvir porque penso que é aquela que mostra mais todas as texturas de que a Catarina convoca para este disco, todas as referências que ela é capaz de trazer para a sua música e os vários registros que a voz dela, de que eu sou muito fã, é capaz de trazer.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Novíssimo disco de Catarina Carvalho Gomes, que vale a pena conhecer. O disco tem edição física em CD e vão está disponível no Bandcamp da Catarina. Iniciamos agora a segunda ronda da nossa conversa e começo eu por falar do Semibreve. Este é o meu regresso ao Semibreve, depois de algumas edições em que andei arredado do Festival de Música Eletrónica e Arte Digital de Braga. O festival decorre em vários pontos da cidade, cidade e não só, se incluirmos o Bom Jesus, que é onde começa o festival, que decorre entre os dias 26 e 29 de outubro. É bastante impressionante o trajeto que este festival tem traçado desde 2011, ano da sua primeira edição, e é curioso perceber como o Semibreve, entre outras coisas, mas o Semibreve teve um papel muito relevante no desenvolvimento da cidade de Braga nos últimos anos. Acho que teve uma peça central em algumas coisas que aconteceram na cidade, e o festival é hoje, se é certo que este é um festival que poderia acontecer numa cidade qualquer, o Semibreve em particular é praticamente indissociável da cidade de Braga, e é uma peça fundamental no seu contexto cultural.
Desculpa,
que terá sido... Diz-te.
E tu estavas a dizer que ajudou ao desenvolvimento de Braga, e também acho que ajudou ao desenvolvimento da cultura sonora, do alargamento do espectro do que é música para a região norte, mais abrangente do que a própria cidade.
Sim, tanto da música como das próprias artes digitais, aliás, terá sido decisivo na inclusão de Braga na lista de cidades criativas da Unesco nos domínios das Media Arts. Destacarei do cartaz o concerto de abertura da Clarice Jansen, ou Clarice Jansen, não sei muito bem como é que se pronuncia o nome da senhora, que vai acontecer justamente na Basílica de Bom Jesus, logo na quinta-feira. Clarice é colaboradora regular do compositor multi-estrelado Max Richter, e colabora também com um coletivo chamado American Contemporary Music Ensemble, entre muitos outros projetos. Ela tem alguns registros em nome próprio, mas o seu corpo de trabalho é um pouco disperso e distribui-se por vários projetos onde ela colabora com outros artistas. Destaque também para Lauren James, de quem o Samuel já falou aqui no programa anterior. Também Emeralds, trio cuja existência tem sido algo furtiva e que se reúne em 2023, sendo que uma das aparições será no semi-breve. Destaco ainda a colaboração entre Tujiko Noriko e Joji Koyama, este diretor de cinema, que fez o filme Kuro em 2017, para o qual a música de Tujiko Noriko foi para o qual o Tujiko produziu a banda sonora. Há ainda Mum Dance no Generation. Este aqui já não sei se terei certeza se conseguirei ver por acontecer já bastante
um cafezinho, cafezinho
numa hora bastante avançada para a minha idade. Semi-breve acontece de 26 a 29 de outubro em Braga, então os passos gerais já estão esgotados, restam agora os bilhetes diários.
Deixa-me fazer um sublinhado cinéfilo, força. Porque há uma outra colaboração de Reiko Ichibani com o Ryosuke Yamaguchi, que é o senhor que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com o Drive My Car, que apresentou uma colaboração chamada Gift, e eu infelizmente sou uma pessoa suficientemente desorganizada para ter marcado férias para a mesma semana do semibreve. Portanto, tinha um bilhete que entretanto já não tenho, não vou poder assistir, mas quando foi feito este anúncio, o meu coração cinéfilo, que é a válvula mais pesada do meu coração, começou a bater mais fortemente, e acho que era um sublinhado importante.
Eu acrescento só que livra-te de perderes a parte melhor do semibreve, que é precisamente na Black Box Generation, já um bocadinho tarde. Fala à pessoa que tem dificuldades em...
Peço desculpa.
Digamos que o meu cérebro deixa-se levar pelas emoções e adormece muito facilmente em algumas propostas do semibreve um pouco mais... como dizer?
Contemplativas.
Contemplativas, sim.
Aquelas que acontecem no teatro circo.
Se bem que eu tenho uma...
As cadeiras super confortáveis.
Exato, é isso. Eu tenho uma amiga cinéfila que diz que se os filmes nos dão vontade de dormir, que nós não devemos recusar essa demanda, e devemos entrar nesse caminho.
Ah, eu acho que a música... É
por isso, o semibreve também, se nos der vontade de dormir, aceder.
Acho que a passagem para o estado de sono faz parte de todo aquele processo, e a música tem aí um papel que acho que é...
Mas,
poderá ser interessante.
Sabe? Mas depois acordamos e vamos para o Black Box.
A revitar.
Exato.
Muito bem. A seguir falamos outra vez de Rodrigo Coivas, já não é estreia.
Eu tenho uma certa obsessão. No primeiro episódio eu trouxe uma canção de Manuel de Cortejo, que ele tinha lançado em 2019. Tenho uma certa obsessão com Rodrigo Coivas, tenho uma certa obsessão com o norte da Península Ibérica em geral. O Rodrigo acaba de lançar um novo disco, chama-se Manual de Romaria. É um disco onde cruza a sua exploração pop do folclore das Astúrias e pontualmente da Galiza, em canções como Como Ié ou Alhá Arribita, isto quase todas escritas em asturiano, uma língua minoritária que está sob ataque mais do que nunca, sobretudo em Rijón, a partir do momento em que a extrema-direita chegou ao poder no município. O Rodrigo politicamente tem sido... quase o líder da oposição na cidade, o que também é muito, muito interessante. E voltando ao disco, o disco cruza as canções pop, esta exploração pop que o Rodrigo faz da tradição da região, com uma recolha e fixação, eu diria, à La Giacometti, das vozes populares da região. Por exemplo, a dona Josefa Diebra Fernandes canta em El Alto de la Sierra, e o meu favorito, a Covadonga Marchamos Mañana, com Mariluz Cristóbal Canudo, que fecha o disco, que é um registro lindíssimo. Isto vem a propósito do facto de Rodrigo Coivas voltar a Portugal. Já esteve em Braga, no Teatro Circo, esteve recentemente no Festival Músicas do Mundo, em Sines, e está na Casa da Música no dia 4 de novembro. Volto de férias diretamente do aeroporto para a Casa da Música para ver o Rodrigo Coivas, que é mesmo um dos...
Não, vais ver a Oda às 6 da tarde.
É lá. Pronto, então vai ter que ser. Pronto, então vou. Então venho,
participar outra vez?
Sim, eu continuo. Continuo fortíssima. Agora tenho uma melódica.
já avançou
um bocadinho.
Só qualquer coisa. Portanto, aeroporto Braga, depois Braga, Casa da Música, toda a gente fica a saber onde é que eu estou no dia 4 de novembro, se me quiserem imputar à prática de algum crime.
Carolina Lapa, volta a trazer-nos Nanni Moretti. Eu recordo-me que quando saiu o filme anterior, também trouxeste aqui ao programa, e recordo-me que a tua reflexão sobre o filme não foi muito positiva.
Não, o Nanni Moretti é um dos meus realizadores preferidos, eu gosto mesmo muito dos filmes dele, e o Três Andares não era bem... Não correu assim muito bem, digamos. Não é horrível, atenção, vê-se.
Sim, vê-se, eu vi o filme, achei.
Mas não era bem o cinema moretiano, se é que podemos dizer isso. E este Sol do Futuro tem tudo para ser. Eu fiquei logo muito contente quando percebi que o Silvio Orlando, que é um dos atores que está em filmes como O Querido Diário, O Aprile, que são, pronto, aquela secção, Palombella Rossa, há um bloco naquela altura que são realmente os filmes dele que eu gosto mais. Porque há o seu princípio, O Ecce Bombo, que é tipo, há aquelas... digamos que o Nanni Moretti está sempre a fazer o mesmo filme, como todos os bons realizadores, não é?
Cada algum crime.
E no princípio ele é muito jovem e quer dizer muita coisa ao mesmo tempo, e aquilo fica assim um bocadinho chanfrado demais. E depois ali nos 90, início dos 2000, ele domina, começa a dominar a ferramenta, o meio, e depois vai avançando. Mas realmente o caso do Três Andares era um caso... Foi um caso particular porque ele baseou-se num romance de um autor israelita, se não estou em erro, e não foi um argumento dele, não foi um texto, uma base narrativa dele. E talvez isso se tenha refletido no próprio filme. O Sol do Futuro volta então com tudo o Nanni, em que o próprio Nanni é ator, e eu fiquei muito feliz por ver o Silvio Orlando e a Margarita Bui também, que regressa, entra no Minha Mãe, por exemplo, e o Mathieu Amalric, que também está lá, ou seja, temos uma promessa do que o Nanni Moretti nos dá, que é crítica, autocrítica, política, humor, música, e... Sim, foram bastante boas. Acho que estão os ingredientes típicos do que é a obra do Nanni Moretti, e acho que é isso que o faz tão... A razão pela qual eu gosto tanto dele, que é ser sério, mas gozar consigo próprio, fazer uma crítica acutilante ao que é a nossa sociedade, não ter medo de falar de política, não ter medo de falar de esquerdas e direitas, e... no meio disso tudo, haver um espaço para o riso, um espaço para a música, um espaço para o prazer. E acho que é por isso que estou com muita vontade de o ver. O filme, para quem está aqui nas proximidades, está na segunda-feira, dia 16 de outubro, no Teatro Circo. Vai passar na sala, no pequeno auditório. Podemos ouvir o trailer, que é sempre divertido.
Deixa-me só dizer antes que o Palombella Rossa está disponível no RTP Play.
Portanto, é um grande filme.
Para quem quiser ver ou rever. Vamos ouvir então um bocadinho do som do filme O Sol do Futuro, do Nanni Moretti.
Siamo nel 56. Come sapete, protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano.
Perché in Italia c'erano i comunisti?
Certo.
I comunisti non vivevano solo in Russia.
Azione!
J'ai tout fait pour produire ce film.
C'est le projet le plus important de ma vie. No.
Voglio lasciare Giovanni, ma non ne sono capace, non ci riesco. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro, di tutto tranne che di noi due.
Tua madre produce il film di un altro regista. La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci?
Credo che si sia fidanzata.
Emma ti ha detto almeno come si chiama? Non aspettiamo suo figlio?
Non ho figli.
Giovanni, stare con te è diventato sempre più difficile.
Ma io sono così faticoso come dice mamma?
Beh, insomma, diciamo che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa.
Musica! Chiamo Martin Scorsese.
No.
Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica.
Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix.
In questo film manca un momento what the fuck.
Puff. What the fuck?
O Sol do Futuro, Nani Moretti, a encerrar o programa número 59 de O Que Faltava, O Que Não Pode Faltar, em 3 quartos de hora, com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O som é do Tomás Nobre. O Que Faltava está no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho, e ainda nas plataformas de distribuição digital. Sigam-nos ainda nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. Passem por lá, deixem-nos as vossas mensagens. E ficamos com o novíssimo e notável disco do baterista Youssef Days, ele também já passou por cá, nomeadamente pelo Teatro Circo. E vamos ficar com a música que abre esse disco, que se chama... que é a música que dá nome também ao disco, que se chama African Classical Music. Vamos ouvir. E até daqui a 15 dias, já agora.